Audiobook grátis apresenta Uma tarde de verão, que meu estava acompanhado só de minhas cogitações, no que chamava o meu templo das musas, veio ele ter comigo, trazendo com alegria uma carta recém-chegada de Vairão. Era o meu afamado templo das musas uma barraca engenhada de canas, vimes e feno, quadrada, alta que se podia estar em pé, ampla que se cabia reclinado ao comprido nos bancos de cortiça que por três lados lhe guarneciam o interior ao meio de cada uma das três paredes, uma janela de um só vidro, e outra igual na porta, davam entrada ao dia, à lua, às virações frescas, e aos rumores próximos ou longínquos da vasta natureza exterior. Pompeava esta solitária e majestosa fabrica junto a um alto denominado da Pedra Branca, fora do Passal, e à beira do sobreiral de S. Sebastião desafrontado posto, donde se descortinavam terras de quatro bispados, com horizontes até onde olhos de águia podiam ir. Era miradouro, e era escuta tudo junto. Quantas vezes dali não captávamos nós, poucos anos depois, o rolar dos trovões da artilharia na ação da Ponte do Marnel, e lá muito mais alonge, no cerco do Porto. Sons lúgubres que vinham resaltando de cabeço em cabeço encher de enigmas e sustos a nossa descuidosa solidão. Apesar de tudo, conservo saudades da boa da Palhoça. Não havendo guerras civis, conversava-se em tristezas, mais tristezas todas mansas, e com seus furtacores de deleites e alegrias. Estava-se bem ali e se ocorria desejar-se por entre sonhos alguma outra coisa, era antes para que ela viesse enfeitar o deserto, do que não para se ir procurá-la fora dele. Tempos. Tempos. Tornei-me lá 20 anos depois, faz agora 8 mudanças até nas brenhas. Existia a mata e a capelinha, resistia a igreja e a residencia a mais do meu templo das musas, nem vestígio, os invernos e os estios tinham-lhe devorado até o mínimo colmo. Onde eu dormia ou cismava deleites, dominando do meu castelo rosado pela aurora, doirado pelo sol, prateado pela lua, espaços infinitos. Estavam outra vez as queirozes em pacífica posse do seu torrão, a vangloriarem-se talvez, com as abelhas, de terem afinal triunfado de quem as desterrara aí as ovelhas, vigésimas descendentes de um rebanho que pastava à roda de mim sem me ver, nem ideia vaga tinham já de tal edificação sumia-se-lhe na noite dos tempos. Antonita, a pastorinha que o guardava, já por ali não era. Que linda voz que não tinha, aquela prima dona dos oiteiros. Que poesia de anjo que não desperdiçava só para sua roca, e para os carvalhos. Que a mim não me via ela, ainda que tão de perto me rondava o tugúrio, nem eu me denunciava, com medo de intimidar o rouxinolvo, mais que fazia era entreabrir sutilmente a vidracinha da parte onde ela cantava, para lhe estar por ali furtando melodias para os meus devaneios. Perguntei por ela quando cresceu, cresceram-lhe ambições, deixou o mato e as ovelhas, fez-se tecedeira a altir, cantava ainda tão alegre e inocente, como tinha cantado a sua roca de lanos descampados depois, um belo dia, convidou o seu anjo para ir cantar no seu e desapareceu. De todo aquele idílio tão vivo, só eu resto. Guardadora, choça, rebanho, passou tudo. Mal ficou este pequeno reflexo mortiço na página que estou dictando, e que também, ela mesma, daqui a alguns anos se há de apagar. Leu-se a carta, era um suave queixume pela quebra já muito longa da nossa correspondência, e era em tudo uma confirmação evidente de que Maria não deslizava a ápice da que se manifestara e fora desde todo o princípio e encerrava realmente no seu complexo todos os requisitos para a felicidade de um homem, que, possuindo paz e amores, já não cansaria o seu com grandes votos. Vamos, exclamou meu irmão, abraçando-me, tenho promovido tantos casamentos por estes arredores, e regala-me sempre tanto administrar o sétimo sacramento, folgazão preâmbulo dos baptizados, que desejo e mereço ver também alegrias dessas na residencia. Venha a tua solitária amenizar enfim a nossa tebaida. Havemos de fazer um jardim de propósito para ela por baixo da fonte do Passal, com bastantes narcisos, que lhe recordem a primeira revelação que te ela fez da sua ternura. Quando as obrigações do meu ministério me demorarem por fora, a sua merecida fama de pregador começava a não lhe deixar dia nem hora livre, e não havia festa grande nos quatro bispados para que não fosse rogado, quando os meus especiais estudos me privarem de cultivar contigo a nossa cara poesia, terás uma leitora e secretaria, que te coadjuve, e ao mesmo tempo te exalte a inspiração a sua voz tornar-te a poesia mais poética, os versos dictados para a mão tão delicada, sair-te-ão mais bem nascidos. Podíamos edificar aqui desde já uma casinha aprazível, um verdadeiro ninho de andorinhas para o novo casal o mais possível é, bem sabes, que não seja esta terra que nos há de comer os ossos se nesse caso, o havermos lançado aqui raízes mais fundas, teria sido tornarmo-nos mais doloroso o arrancamento. Para a gente sobra e simples, como nós, é de sobra o presbitério bastará guarnecer molde mais roseiras, abrirmos e no meio do pátio o luxo de um tanque para espelho, e para a pompa erigirmos ao fundo das laranjeiras o elegante pombal cândido que projectavamos, e de cujas moradoras há de ela ser a providencia e a alegria, como de toda a vivenda. Em suma, os nossos haveres permitem-nos, sem taxa de temeridade, a realização desta encantadora utopia, que talvez nos abra passo à realização das tantas outras que planejamos. Para obras de beneficência, de humanidade e de civilização, nunca é demais uma conselheira, e então de tão alto juízo, de coração tão amante, e amadurecida pelos livros e pela solidão. Ponto. Era música celestial tudo isto que lhe eu escutava a apertar o bem apertado ao peito, foi toda a minha resposta de assentimento. Verdade, verdade, está me vexando, apesar do que estabeleci no começo destas confidencias, tão difuso falar sobre tão apoucado sujeito, que, por mais que eu diga, saiba e sinta, não ser eu, sempre hão de tomar por mim e portanto, dobrada censura, sobre importuno, imodesto. Paciência. Os mal afeiçoados muito a já que hão de ter dado a sua curiosidade por satisfeita, e cerrado o livro os outros, que vieram comigo até aqui, são mais sofridos de gênio, e são amigos são de me acompanhar já agora com indulgência até ao fim e se a esses mesmo enfado, fique o restante da narração como solilóquio de um saudoso, ou dialogo de memórias tristes entre um vivo e dois finados.